A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América deste 6 de setembro. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, confirma que vão recomeçar dentro de semanas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos da América. O Palácio Real Britânico confirma que o príncipe Harry vai deslocar a Angola este mês para visitar um projeto de limpeza de minas em que a sua mãe, a princesa Diana, esteve envolvida. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sintia Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está disponível na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com e com a referência VOA Português pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. O nosso contacto através do WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, tal como sempre acontece, o Mariano Bartolomeu e na técnica o Dan Crafton. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, as notícias a esta hora. O conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, confirmou que vão recomeçar dentro de semanas as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Recusamos a fazer um prognóstico, Kudlow disse que é, no entanto, de prever que as conversações serão, nas suas palavras, acaloradas. Kudlow anunciou, por outro lado, que um acordo de comércio entre os Estados Unidos e o Japão deverá ser anunciado ainda este mês. A Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que impede o Brexit, o processo de saída da União Europeia, sem um acordo e força o primeiro-ministro Boris Johnson a pedir uma extensão do prazo. Originalmente, a data era 31 de outubro. A regra já havia passado na Câmara dos Comuns na quarta-feira. A regra faz com que Johnson peça uma extensão do prazo de mais 3 meses se o Parlamento não aprovar um acordo ou uma saída consentida até 19 de setembro. A Rainha Elizabeth II deve assinar o projeto e assim torná-lo oficialmente lei na próxima segunda-feira, dia 9. Johnson já classificou a regra como a lei da rendição e disse que ela destruiu as suas negociações com a União Europeia ao remover a ameaça de saída sem acordo. Missão vespertina da Voz da América, continuamos a apresentar as notícias. O Palácio Real Britânico confirmou hoje que o príncipe Harry se vai deslocar a Angola este mês para visitar um projeto de limpeza de minas em que a sua mãe, a princesa Diana, esteve envolvida. Diana visitou Angola em 1997 e perdeu a vida poucos meses depois num desastre de automóvel em Paris, a capital da França. O palácio disse que o príncipe se vai deslocar ao local visitado pela sua mãe, onde há agora escolas, lojas e casas. Harry vai visitar também a África do Sul, Malawi e Botswana, todos os países da África Austral. O líder do principal partido de oposição dos Camarões, Maurice Kamto, e 88 outras pessoas, compareceu hoje em tribunal militar acusado de insurreição, mas a audiência foi adiada depois de um dos detidos se ter queixado de tonturas. Kamto e outros fazem face à pena de morte se forem considerados culpados dos crimes de insurreição, hostilidade à pátria e rebelião. Kamto é dirigente do movimento para o renascimento dos Camarões e foi preso em janeiro, depois de meses de protestos contra o resultado das eleições de outubro do ano passado, que foram ganhas pelo presidente Paulo Biya, que está no poder há 36 anos. A dirigente em Istambul do maior partido de oposição da Turquia, Kanan Kafaklu, foi hoje condenada a quase 10 anos de prisão por alegada propaganda terrorista e insultar o presidente Recep Tayyip Erdogan. O Partido Republicano Popular disse que o dirigente do partido em Istambul vai aguardar em liberdade um apelo em instância superior. Kafaklu, médica de profissão, jogou um papel preponderante na campanha que levou à vitória do seu partido nas recentes eleições municipais naquela cidade da Turquia. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Destaque nesta emissão a morte do líder, antigo líder do Zimbábue, Robert Mugabe. Mas para já, vamos às notícias de Moçambique. O Papa Francisco já seguiu com destino a Madagascar depois de visitar este país do Índico. Uma visita que os moçambicanos dizem que ajudou a renovar a esperança. Bárbara Ferreira Santos.
O Papa Francisco afirmou no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, nesta sexta-feira. Muitos de vós podem ainda contar em primeira mão histórias de violência e discórdia, uns nas suas casas, outros de conhecidos, e outros ainda pelo temor que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido, como em Cabo Delgado. O líder da Igreja Católica advertiu que não se pode pensar o futuro, construir uma nação numa sociedade sustentada na violência, porque, segundo ele, nenhum país tem futuro se o motor que cobre as diferenças é a vingança ou o ódio. A luta contra a corrupção também mereceu referência do Papa Francisco, que lembrou ser Moçambique um território cheio de recursos naturais e culturais, mas onde uma quantidade enorme de população vive abaixo do nível de pobreza. Ele defendeu: é muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos que pagar pela ajuda externa, e de esperar que não seja assim entre vós. O líder católico sublinhou que, por vezes, parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra que se deixam corromper, disse o Papa. A missa durou cerca de 90 minutos e depois o Papa Francisco percorreu várias avenidas da cidade a caminho do Aeroporto Internacional de Maputo, onde se despediu do presidente moçambicano Filipe Nyusi antes de seguir para Madagascar.
Era a Bárbara Ferreira Santos e a visita do Papa Francisco a Moçambique, o Papa que segue para Madagascar e depois a Ilhas Maurícias, também na região austral do continente africano. 13 horas 37 minutos aqui em Washington. Continuamos com notícias e também em Moçambique. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, o segundo maior partido do país, assegurou nesta sexta-feira que o grupo não vai retaliar o ataque à sua base, supostamente por forças governamentais, no início da manhã em Chipindawe, no distrito de Gondola, província central de Manica, onde está o André Batista.
Mariano Nyongo, tenente-general da RENAMO, disse que a junta militar do partido vai continuar a monitorar a crise, sublinhando que a evoluir a população e que vai sofrer com a situação.
Esses mesmos que foram atacados, mas eles responderam a confronto dos dois lados.
A base onde correu o ataque foi para onde foi levado o líder histórico Afonso Tshekama, depois da sua emboscada em Zipinga, em Amatongas, em setembro de 2015, antes dele reaparecer nas matas da Goronkosi.
Estava numa base ali onde foram comprar a comida. Quando comprar a comida, ficou a comida ser muito. Hoje ele ia levar essa comida. Eles foram no mato, eu não sei.
O ataque ocorre no dia em que o presidente da República iniciou uma visita de 3 dias à província de Manica, cuja agenda inclui a participação amanhã nas cerimônias centrais do Dia da Vitória, além da cerimônia de condecoração aos veteranos da luta da libertação nacional e no desfile do 6º Festival dos Combatentes. Ainda não houve qualquer reação do governo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos a São Tomé e Príncipe. O presidente Evaristo Carvalho defende a criação de um novo modelo das Forças Armadas face aos atuais desafios do país. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiro, que está no arquipélago.
num contexto em que cada vez menos santomenses querem ir à tropa devido às dificuldades que atravessa a instituição militar, o Presidente da República considera que o país não pode manter as forças armadas que tem hoje. Evaristo Carvalho falava no ato central, alusivo ao 6 de setembro, dia da criação das Forças Armadas santomenses.
O nosso desafio será o de construir as Forças Armadas que necessitamos, que exigem as condições do nosso país, as suas fraquezas e as suas ameaças. Nestas, como em muitas outras coisas, poderemos até discordar sobre a perspectiva. Mas o que é certo e incontornável é que não podemos manter e conservar as Forças Armadas que temos hoje.
O chefe do Estado e comandante supremo das Forças Armadas quer que o país tenha uma instituição militar moderna e pronta a dar resposta aos desafios da atualidade.
Num contexto de micro-Estado, com uma reduzida população, mas gozando de uma extensa fronteira marítima, rica em recursos marinhos, numa sub-região extremamente agitada e cobiçada, as nossas Forças Armadas e cada um dos seus oficiais, sargentos, praças e marinheiros, devem ter ao todo instante o conhecimento adequado e o sentido exato do seu papel, do novo modelo da sua estrutura e da sua organização para fazer face às assimetrias das novas ameaças.
Uma delegação das Forças Armadas Angolanas, chefiada pelo general João António Santana, marcou presença no ato central alusivo ao Dia das Forças Armadas santomenses. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O chefe da escolta do deputado da UNITA, Nelito Ekuke, foi assassinado quinta-feira em Luanda. A notícia é avançada nesta sexta-feira pelo novo jornal online, indicando que João Kies, terceiro subchefe da polícia, foi interpelado por dois elementos encapuzados numa motorizada que dispararam mortalmente contra ele antes de se colocarem em fuga. O ataque, segundo testemunhas citadas por aquele jornal, aconteceu perto da esquadra da Polícia Nacional da Kalemba 2. O deputado Nelito Ekuke, que trabalha com a segurança há 12 anos, descarta por agora um ajuste de contas porque era um companheiro muito chegado a ele. E ele disse, nunca notei algo de anormal da parte dele, acrescentando que para quem esta morte é muito estranha porque os assassinos não levaram nada. Se o objetivo era o assalto, deviam levar todos os pertences da vítima, disse Nelito Ekuke, que também acusa a polícia de silenciar o caso, ao dizer, ainda de acordo com a mesma fonte, desconhecer por que a Polícia Nacional está a remeter este caso ao silêncio. O Serviço de Investigação Criminal afirmou ao novo jornal online não haver qualquer registro de delito e que o móvel do crime só será descoberto após a detenção dos assassinos. Por seu lado, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, Emilio de Brito, disse ao jornal que a corporação está a tomar as devidas diligências. A administração Trump está sob escrutínio depois do vice-presidente Mike Pence ter ficado num hotel de Donald Trump durante a sua viagem oficial à Irlanda em setembro. Isso aconteceu logo após o presidente ter sugerido que o seu resort em Miami poderia acolher a próxima cimeira do G7.
The opportunity to stay at Trump National in Dunebag to accommodate
Mike Pence disse que a oportunidade de ficar no Trump National em Dunebag, detalhes de segurança e outros aspectos tornaram isso lógico. Críticos questionam o uso de dinheiro de contribuintes para hospedar a 300 km de Dublin, onde Pence trabalhou. A analista Jeremy Vernuk, do Centro para o Progresso Americano. A última semana foi um caso de estudo de uma presidência que faz posicionamento de produtos, disse o analista. O chefe de gabinete de Mike Pence disse que o presidente Donald Trump sugeriu que o seu vice-presidente se hospedasse no seu hotel. Trump recusou. Não foi minha ideia o Mike ir para lá. Mike foi para lá porque a família dele está lá. Como anfitrião do próximo encontro do G7, Trump disse em agosto que está a considerar para o evento a sua propriedade em Miami para a cimeira de 2020.
We have a series of magnificent buildings, we call them bungalows.
A propósito disso, o presidente Trump disse que temos uma série de edifícios magníficos, chamamos de bungalows. Cada um deles tem 50, 70 quartos muito luxuosos, com vistas magníficas. Temos salas de conferências incríveis, restaurantes incríveis. Os presidentes geralmente fazem esforço para evitar até a aparência de impropriedade, aderindo a uma rigorosa cláusula anticorrupção da Constituição. Todd Bell é professor de política na George Washington University. A cláusula de emolumentos proíbe o presidente de qualquer tipo de ganho material durante a presidência, com base nas decisões tomadas como presidente, disse o analista Todd Belt. Outros analistas dizem que Trump é diferente. Vanessa Besley, da Vanderbilt University, diz que o presidente Trump parece bastante interessado em não apenas exibir a sua riqueza, mas também garantir que as pessoas entendam que ele ainda vai promover as suas propriedades. Ao contrário dos seus antecessores, Donald Trump recusou desfazer-se dos seus negócios ao assumir o cargo, o que, segundo críticos, abriu portas para conflitos de interesse. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu nesta sexta-feira, aos 95 anos, no hospital de Singapura, onde recebia tratamento médico há 6 meses. A causa da morte não foi divulgada. É com grande tristeza que anuncio a morte do pai fundador do Zimbábue, o antigo presidente Robert Mugabe, que a sua alma descanse em paz eterna, afirmou o presidente Emmerson Mnangagwa na sua conta do Twitter. E ele continuou. O comandante Mugabe foi um ícone da libertação, um pan-africano que dedicou a sua vida à emancipação do seu povo. A contribuição dele para a história da nossa nação e do nosso continente jamais será esquecida. Que a sua alma descanse em paz, disse Emmerson Mnangagwa. Robert Mugabe, que governou o Zimbábue com mão de ferro entre 1980 e 2017, quando foi afastado por militares, estava com a saúde debilitada e já não podia caminhar. Mugabe nasceu a 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970, liderou a guerrilha contra o governo da ex-colónia britânica. Em 1979, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher reconheceu oficialmente a independência da Rodésia, como era conhecido aquele país da África Austral. No ano seguinte, Robert Mugabe foi eleito primeiro-ministro. No início do seu mandato, ele conseguiu unir a população através de uma política de reconciliação racial. Por ter sido um dos ícones da luta de libertação pela independência, muitos o consideraram um herói que acabou com o governo de minoria branca, ampliando o acesso à saúde e educação à população negra. Mais tarde, Robert Mugabe revelou-se um autocrata que levou a economia do país ao colapso. Os últimos anos da sua presidência foram marcados por violações de direitos humanos e corrupção que colocaram o país sob sanções internacionais. Em novembro de 2017, Robert Mugabe foi forçado a renunciar após perder o apoio da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, o partido ZANU-PF, e ser alvo de um golpe militar. Já há reações pelo mundo pela morte de Robert Mugabe. Uma diz que a morte de Robert Mugabe é a morte de um símbolo da luta de libertação nacional, mas também um símbolo daquilo que pode sair mal quando se escolhe uma via errada e se recusa a ouvir opiniões contrárias. Ainda hoje, um zimbabuiano disse que a morte de Mugabe não é o fim de uma era, porque o que ele deixou em termos de ruína económica e de desrespeito pelo primado da lei continua a fazer-se sentir no país. O economista e comentarista de questões africanas, Genoel Gonçalves, acompanhou de perto o percurso de Robert Mugabe e o meu colega João Santarita começou por lhe perguntar se Robert Mugabe é uma figura controversa na história da África Austral.
É controverso e o problema é o seguinte, quer dizer, é que aquilo que os políticos fazem no final da carreira é que aparece como o mais lembrado pela sociedade. Ou seja, que o mal que Robert Mugabe fez ao Zimbábue em termos económicos e em termos sociais, ultrapassa muito a memória histórica da sua participação na luta contra o racismo e pela real descolonização do Zimbábue. Ou seja, ele destruiu o capital político que tinha construído durante a luta de libertação.
Sim. Em termos da luta de libertação, nós sabemos que a independência do Zimbábue veio já após, portanto, a independência de Moçambique e de Angola. Achas que a independência do Zimbábue foi importante neste aspecto, vá lá, da libertação total da África Austral, ou foi apenas um passo que era inevitável?
Não, foi um passo que era inevitável e foi facilitado pela independência de Angola e de Moçambique. As independências de Angola e de Moçambique, agora com o recuo, com a análise que a gente faz, é que alteram completamente o quadro estratégico da África Austral. E o Zimbábue era um campo de batalha, inclusive, digamos, secundário. O campo de batalha principal era a África do Sul e os campos de batalha que podiam fazer pressão sobre isso eram Angola e Moçambique. Ou seja, que mesmo a África do Sul, naquela altura, sentiu que o regime de Ian Smith era insustentável e colaborou com os americanos na retirada do Ian Smith. Mas não foi a luta do Zimbábue que foi a mais determinante de todas. De longe, foi Angola e Moçambique. E é interessante lembrar aqui uma frase do primeiro presidente de Angola, o Sim. Neto, uma frase pronunciada em Moçambique, quando ele referiu, e isto dá justamente a centralidade e a importância das lutas em Angola e Moçambique, quando ele disse que, pronto, a fase da luta naquele momento era pela Namíbia e pela África do Sul, mas os mortos estavam em Angola e Moçambique.
A reação de economista e também conhecedor da história da África Austral, Junuel Gonçalves, em relação à morte de Robert Mugabe, antigo estadista do Zimbábue, uma figura contestada por muitos. O antigo estadista cabo-verdiano Pedro Pires, também comandante pela libertação do seu país e de África, recorda também aqui Robert Mugabe.
O papel de Robert Mugabe em tudo isso, está claro que sim, teve um papel de relevo nesse processo, conduziu à libertação da Rodésia Norte e teve um papel também importante na edificação do Estado soberano independente do Zimbábue. A vida dele foi dedicada a isso. A lembrança que podemos ter é de alguém que convencido que tinha razão e que combateu até a independência do seu país. Uma luta complexa porque incluía também o aspecto diplomático, as negociações com o Reino Unido. Eu entendo quando nós analisamos o percurso, o papel dos líderes que conduziram a independência dos países africanos, das antigas colónias, devemos ter em conta, analisar o contexto em que se bateram, as dificuldades que tiveram no plano interno, mas também no plano externo, porque a luta não era só contra Ian Smith, mas é toda uma herança do colonialismo inglês. O que fez o homem? Eu, pessoalmente, não tenho pressa nem em condenar, nem em absolver a Robert Mugabe. O que eu chamo a atenção das pessoas é que devemos deixar que o tempo nos ajude a ver mais claro o que aconteceu, o papel de uns e de outros. Que Robert Mugabe, mas que viu-se também diante de situações muito complicadas, de pressões externas, de ingerências externas, sabe? Que o levou, certamente, a tomar decisões que seriam diferentes se não houvesse esse contexto de pressão e essas ingerências.
Pedro Pires, político cabo-verdiano, foi primeiro-ministro e presidente e comandante, combatente pela liberdade do seu país e, por extensão, do continente africano, a sua reação em relação à morte de Robert Gabriel Mugabe. O governo do Botswana emitiu um aviso aos cidadãos que pretendem viajar para a África do Sul devido à onda de violência contra estrangeiro. Os ataques provavelmente afetarão o Botswana, que importa da África do Sul alimentos e derivados de petróleo. Álvaro Lugero Andrade.
Mfokei Tumetse é uma comerciante que compra roupas de segunda mão em Joanesburgo, na África do Sul, para revender no seu país, o Botswana. Mas o negócio parou quando os ataques contra estrangeiros na África do Sul começaram na semana passada. Kei Tumetse foi forçada a ficar em casa à espera de melhores dias. Os ataques na África do Sul são muito maus para os negócios, eles afetam a todos nós. Como países vizinhos, fazemos negócios juntos. Desde que esses ataques começaram, eu não consegui continuar, porque compro meus produtos na África do Sul. Tudo está em banho-maria, e não sei por quanto tempo, afirma aquela comerciante. Enquanto as autoridades de imigração do Botswana dizem que os negócios continuam normalmente através da fronteira, os motoristas de táxi não arriscam, como Mpati Kobe, que decidiu parar a sua frota. Kobe argumenta ser muito arriscado conduzir para Joanesburgo, onde aconteceu a maioria dos ataques. Essas agitações realmente nos afetaram. Agora é difícil levar os nossos carros, porque nunca se sabe. Eles podem queimá-los. Alguns dos carros não têm seguro. Por enquanto, suspendemos as operações até que a situação acalme, disse Kobe. O Botswana importa da África do Sul 2/3 dos produtos que consome, entre eles produtos petrolíferos. Enquanto o governo procura acalmar as pessoas, que têm medo de uma escassez iminente do combustível, os motoristas de caminhões de combustível não querem arriscar a vida a caminho da África do Sul. Albert Firi, motorista de caminhão da Zâmbia, mas que trabalha para uma empresa de combustíveis na África do Sul, está preso no Botswana desde o início da semana, com medo de voltar a Joanesburgo.
Our trucks are grounded.
Os nossos caminhões estão no chão. Eu estou na fronteira desde o início da semana. Não podemos atravessar por medo da violência. Eu nem sei quando vou chegar à África do Sul. Temo pela minha vida, mas ao mesmo tempo quero manter o meu emprego, desabafou Firi. O analista político de Gaborone, Lawrence Ogadiches, afirmou que os países afetados devem expressar as suas preocupações ao governo sul-africano e retirar os seus diplomatas se necessário. No caso dos sul-africanos não responderem adequadamente, os países afetados precisam considerar imediatamente todas as opções, entre elas a retirada dos seus diplomatas, defendeu aquele analista. Ao mesmo tempo que o Botswana emitiu um alerta aos cidadãos sobre viagens à África do Sul, o presidente Mogwetsi Masisi está na cidade do Cabo a participar no Fórum Económico Mundial de África. Os presidentes da República Democrática do Congo, do Malawi e do Ruanda abandonaram a reunião devido à situação explosiva na África do Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o Mundial. E hoje, Angola está em ação na Gâmbia. Palancas Negras já estão a jogar com os Escorpiões. Palancas, com o treinador interino, o português Pedro Gonçalves, que advertiu que a Gâmbia pode ser um adversário difícil, que melhorou muito no último ano e meio. Os Palancas Negras vêm de um mau campeonato africano no Egito, onde não passaram da primeira fase de grupos. Os Palancas regressam amanhã à Angola depois do jogo e iniciam logo a preparação para a segunda mão dentro de uma semana. Ontem, nos jogos de qualificação para o Mundial, a sensação foi dada pela Somália, que alcançou a sua primeira vitória de sempre num jogo de qualificação para o Mundial. Bateu o Zimbábue por 1-0, apresentando uma seleção com 7 jogadores vindos das comunidades somalis na Europa, América do Norte. Um deles, pelo que sabemos, joga em Moçambique, no Ferroviário de Nampula. Hoje no futebol temos também jogos de qualificação para o Euro 2020. O grande jogo é aquele entre a Alemanha e a Holanda. É um jogo do grupo C, onde a grande surpresa é a Irlanda do Norte. 4 jogos, 4 vitórias, está no topo. A Alemanha tem 3 jogos, 3 vitórias. Holanda, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Portanto, isto é um jogo mais importante para os holandeses do que para os alemães. Ontem, a Espanha foi à Roménia ganhar por 2-1. Espanha, muito bem, 5 jogos, 5 vitórias. No topo do grupo F, onde em segundo está a Suécia, bem lá atrás, 10 pontos. Irlanda empatou em casa com a Suíça a 1 golo, mas mantém-se no topo do grupo D com 11 pontos, seguido da Dinamarca com menos 1 jogo e com 8 pontos, e que ontem deu cabazada 6-0 em Gibraltar. Hoje há também vários jogos internacionais amigáveis. Temos Brasil-Colômbia, Estados Unidos-México. Em África temos Costa do Marfim-Benin. Vamos agora para o ténis aberto dos Estados Unidos e o US Open nos masculinos. Hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas para domingo. O espanhol Rafael Nadal, número 2 do torneio, tem pela frente o italiano Matteo Berrettini e o russo Daniil Medvedev tem pela frente Grigor Dimitrov da Bulgária. Favoritos, em teoria, Nadal e Medvedev. Nos femininos, ontem Serena Williams confirmou a sua excelente forma. Esmagou Elina Svetolina da Ucrânia 2-0, parciais de 6-3, 6-1. Bye bye, Elina. Bianca Andreescu do Canadá também ganhou por 2-0, mas aqui foi mais difícil. Derrotou Belinda Bencic da Suíça 7-6, 7-5. A final entre Bianca Andreescu do Canadá e Serena Williams é amanhã. É, Serena é a favorita, mas nunca se sabe.
Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lúcio Andrade. Um grande abraço do Amanhece Miguel. Até segunda-feira.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 6 de setembro. A partir de agora também aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número, anote, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui na capital americana, em Washington, ao microfone Álvaro Lúcio Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: morreu Robert Mugabe, antigo presidente do Zimbábue. Nos Camarões, líder da oposição e 84 apoiantes respondem no tribunal por insurreição. Estados Unidos anunciam negociações com a China. Mais à frente, vamos ter, portanto, um especial sobre a morte do antigo presidente do Zimbábue. Falaremos da visita do Papa a Moçambique, a nossa habitual revista da economia. E hoje é dia da rubrica Artes na Voz da América. Aos ouvintes e internautas, o antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu nesta sexta-feira, aos 95 anos de idade, num hospital em Singapura, onde recebia tratamento há 5 meses. A causa da morte não foi ainda revelada. É com grande tristeza que anuncio a morte do pai fundador do Zimbábue, o antigo presidente Robert Mugabe, que a sua alma descanse em paz eterna, afirmou o presidente Emmerson Mnangagwa ao anunciar a morte de Mugabe no Twitter. Robert Mugabe, que governou o país durante 1980 a 2017, fê-lo com mão de ferro e quando foi afastado por militares há 2 anos. Estava com a saúde já debilitada e nos últimos tempos não podia andar. Na década de 1970, liderou a guerrilha contra o governo da ex-colónia britânica. Em 1979, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher reconheceu oficialmente a independência da Rodésia, como era chamado o país na altura. No ano seguinte, Mugabe foi eleito primeiro-ministro. No início do seu mandato, ele conseguiu unir a população através de uma política de reconciliação racial. Por ter sido um dos ícones da luta pela independência, muitos o consideraram um herói, que acabou com o governo da minoria branca, ampliando o acesso à saúde e educação à população negra. Mais tarde, no entanto, Mugabe revelou-se um autocrata que levou a economia do Zimbábue à ruína, segundo vários analistas. O presidente angolano considerou Robert Mugabe um grande filho de África que conduziu com valentia e heroísmo a luta pela liberdade, pelo resgate da soberania nacional. Em nota, em que lamenta a morte de Mugabe, João Lourenço acrescentou que se perdeu um político eloquente e corajoso que dedicou grande parte da sua vida à causa nobre do progresso e desenvolvimento do Zimbábue e de África. Lourenço também enviou condolências à família e disse que ele foi um grande símbolo da história contemporânea do Zimbábue. Por seu lado, o antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires, em declarações à Voz da América, realçou o caráter de lutador pela independência de Robert Mugabe e disse que antes de absolver ou julgar o antigo presidente, é bom deixar passar o tempo.
O papel de Robert Mugabe em tudo isso, está claro que sim, teve um papel de relevo nesse processo que conduziu à libertação da Rodésia do Norte. E teve um papel também importante na edificação do Estado soberano independente do Zimbábue. A vida dele foi dedicada a isso. A lembrança que podemos ter é de alguém que convencido que tinha razão e que combateu até a independência do seu país, uma luta complexa porque incluía também o aspecto diplomático,
as negociações com o Reino Unido. Eu entendo quando nós analisamos o percurso, o papel dos líderes que conduziram a independência dos países africanos, das antigas colónias, devemos ter em conta, analisar o contexto em que se bateram, as dificuldades que tiveram no plano interno, mas também no plano externo, porque a luta não era só contra Ian Smith, mas é toda uma herança do colonialismo inglês. O que fez o homem? Eu, pessoalmente, não tenho pressa nem em condenar, nem em absolver Robert Mugabe. O que eu chamo a atenção das pessoas é que devemos deixar que o tempo nos ajude a ver mais claro o que aconteceu, o papel de uns e de outros. Que Robert Mugabe, mas que viu-se também diante de situações muito complicadas, de pressões externas, de ingerências externas, sabe? Que o levou, certamente, a tomar decisões que seriam diferentes se não houvesse esse contexto de pressão e essas ingerências.
Robert Mugabe morreu hoje. Há várias reações em todo o mundo. A União Africana também destacou o passado de lutador pela independência, pela autonomia do Zimbábue. O economista e comentarista de questões africanas, João Noel Gonçalves, acompanhou bem o percurso de Robert Mugabe. Ele disse à Voz da América que o mal que Mugabe fez ao Zimbábue em termos sociais e económicos ultrapassa muito a memória histórica da sua participação na luta contra o racismo e pela real descolonização do Zimbábue. O João Santa Rita falou com João Noel Gonçalves.
É controverso, o problema é o seguinte, quer dizer, é que aquilo que os políticos fazem no final da carreira é que aparece como o mais lembrado pela sociedade. Ou seja, que o mal que Robert Mugabe fez ao Zimbábue, em termos económicos e em termos sociais, ultrapassa muito a memória histórica da sua participação na luta contra o racismo e pela real descolonização do Zimbábue. Ou seja, ele destruiu o capital político que tinha construído durante a luta de libertação.
Sim. Em termos da luta de libertação, nós sabemos que a independência do Zimbábue veio já após, portanto, a independência de Moçambique e de Angola. Achas que a independência do Zimbábue foi importante neste aspecto, vá lá, da libertação total da África Austral, ou foi apenas um passo que era inevitável?
Não, foi um passo que era inevitável e foi facilitado pela independência de Angola e de Moçambique. As independências de Angola e de Moçambique, agora com o recuo, com a análise que a gente faz, é que alteram completamente o quadro estratégico da África Austral. E o Zimbábue era um campo de batalha, inclusive, digamos, secundário. O campo de batalha principal era a África do Sul e os campos de batalha que podiam fazer pressão sobre isso eram Angola e Moçambique. Ou seja, que mesmo a África do Sul, naquela altura, sentiu que o regime de Ian Smith era insustentável e colaborou com os americanos na retirada do Ian Smith. Mas não foi a luta do Zimbábue que foi a mais determinante de todas. De longe, foi Angola e Moçambique. E é interessante lembrar aqui uma frase do primeiro presidente de Angola, o Neto, uma frase pronunciada em Moçambique, quando ele referiu, e isto dá justamente a centralidade e a importância das lutas em Angola e Moçambique, quando ele disse que, pronto, a fase da luta naquele momento era pela Namíbia e pela África do Sul, mas os mortos estavam em Angola e Moçambique.
Aí então, João Noel Gonçalves, aqui a trazer-nos uma leitura sobre a história de Roberto Mugabe. Antes, também Pedro Pires falou sobre o antigo presidente do Zimbábue, que faleceu hoje em Singapura. Entretanto, vamos para Moçambique, onde o Papa Francisco terminou hoje uma visita de 3 dias ao país. Na missa final, no Estádio Nacional do Zimpeto, Francisco pediu aos moçambicanos que amem os inimigos sem lhes responder com violência, numa alusão à situação de violência armada em Cabo Delgado, na homilia em que defendeu o combate à corrupção. Bárbara Ferreira Santos traz-nos os detalhes.
O Papa Francisco afirmou no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, nesta sexta-feira: muitos de vós podem ainda contar em primeira mão histórias de violência e discórdia, uns nas suas casas, outros de conhecidos, e outros ainda pelo temor que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido, como em Cabo Delgado. O líder da Igreja Católica advertiu que não se pode pensar o futuro, construir uma nação, numa sociedade sustentada na violência, porque, segundo ele, nenhum país tem futuro se o motor que cobre as diferenças é a vingança ou o ódio. A luta contra a corrupção também mereceu referência do Papa Francisco, que lembrou ser Moçambique um território cheio de recursos naturais e culturais, mas onde uma quantidade enorme de população vive abaixo do nível de pobreza. Ele defendeu: é muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos que pagar pela ajuda externa, e de esperar que não seja assim entre vós. O líder católico sublinhou que, por vezes, parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra que se deixam corromper, disse o Papa. A missa durou cerca de 90 minutos e depois o Papa Francisco percorreu várias avenidas da cidade a caminho do Aeroporto Internacional de Maputo, onde se despediu do presidente moçambicano Filipe Nyusi antes de seguir para Madagascar.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português, de sexta-feira, 6 de setembro. Vamos à nossa revista económica e vamos começar em Moçambique, onde o Instituto Nacional de Estatística revela que o índice de produção industrial teve um crescimento de 4,8% entre 2017 e 2018. Sem, no entanto, avançar com o volume real da produção atingida, aquele instituto refere que a extração do carvão mineral, com 26,6%, liderou a produção industrial naquele ano, seguida do alumínio, com 20,2%. O gás natural, cerveja e cimento registaram 11,2%, 7,7% e 4,2%, respectivamente. Comparativamente aos registros de 2017, o instituto indica que, no sentido inverso do aumento, a indústria metalúrgica de base recuou em 2,4 pontos percentuais. Em Angola, a secretária de Estado do Orçamento disse hoje que o governo e o Fundo Monetário Internacional estão empenhados em limitar o rácio de dívida pública face ao produto interno bruto, no valor atual de 90%. Em entrevista à agência de informação financeira Bloomberg, aquela governante mostrou-se esperançada de que o fundo aprove o desembolso da segunda tranche do programa de financiamento ampliado de 3,7 mil milhões de dólares e mostrou-se convergente na necessidade de limitar a subida da dívida pública. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma tendência definida no início da sessão, após a divulgação do relatório sobre o mercado laboral americano em agosto. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,12%, o Nasdaq registava uma ligeira variação negativa de 0,01% e o índice alargado Standard & Poor's 500 também seguia com uma ligeira descida de 0,03%. A criação de emprego nos Estados Unidos abrandou em agosto, mas foi suficientemente sólida para manter a taxa de desemprego estável em 3,7%, indicam números divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. A economia americana criou 130 mil empregos no mês passado, quando tinha dado origem a 159 mil postos de trabalho em julho. No Brasil, a inflação oficial do país ficou em 0,11% em agosto, ante o aumento de 0,19% em julho, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com este resultado, a inflação acumula um aumento de 2,54% em 8 meses. Voz da América, como hoje é sexta-feira, é momento de irmos para artes com Marla Salete, que nos traz o cantor angolano Rui Orlando.
Perder? Eu não aceito mais. Um dia acordei e disse, vou tocar piano e hoje toco e bem. Quem fala assim é Rui Orlando, cantor angolano, nascido em 1992 em Luanda. Ele é o nosso convidado nesta página de artes aqui na Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Se as pautas musicais e as melodias românticas não fossem o seu destino, Rui Orlando talvez fosse gestor ou arquiteto, o seu primeiro sonho. Mas hoje ele é um nome obrigatório na cena musical angolana.
As coisas começaram com... Sempre fui ligado à arte, começaram com desenho, não começou com música.
Nunca me entreguei assim. Eu te suplico, fica comigo. Sempre que eu olho para ti.
O mundo da música exige, de facto, o trabalho de muita gente e Rui, que começou a compor aos 14 anos, sentiu que para chegar ao seu álbum 100% foram precisos alguns obstáculos e aventuras.
Perderam, não aceito mais. Então eu peguei nisso, juntei as forças todas e fui lutando, fui criando. Vou ser sincero que tudo aquilo de mal que aconteceu, de certa forma, acabou por me tornar muito mais forte do que eu já estava. Deu-me muito mais força para eu... Olha, comecei a compor melhor, comecei a tocar melhor. Teve um dia que eu acordei e disse, eu vou começar a tocar piano. E hoje eu toco piano como se já tivesse tocado. Isso tudo deu um incentivo muito, muito, muito grande. E se eu não tivesse aqueles problemas, eu também não teria o sucesso que eu estou a ter agora. Então, problema. Obrigado.
Mas não é só da música que se faz este artista que já mostrou os seus dotes de ator.
Eu nunca tinha feito artes cênicas, nunca tinha representado, nunca tinha feito nada. Eu fiz uma vez e correu bem. E me apaixonei por aquilo. E vou ser sincero, se tivessem mais projetos, isso eu participava com todo gosto.
O cantor do sucesso Prometo foi nomeado para os AFRIMA de 2019, os Prémios da Música Africana, na categoria Artista Revelação Africana. Mas nem toda a gente confiava no Prometo.
E quando a música estava pronta, ele disse, olha, mas é normal, os produtores, o Malera produz e compõe. Então é normal que ele seja muito crítico. Ele ficou assim, não vai, isso não vai ser hit, tens que vir com o hit. Ok, o som é mesmo bonito, é top, mas... Eu não estou a sentir isso, o Rito disse, irmão, isso é o último som. Esta é a música.
Eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo.
E mais do que marcar o mundo com a sua música, Rui Orlando quer também deixar um legado. Com entusiasmo, mas sem pressa.
Eu vejo hoje a música latina. A música latina hoje é muito semelhante ao Guerozul, que é a Kizomba. É praticamente a mesma coisa, os BPMs são os mesmos, os instrumentos são os mesmos. O que é que eles fizeram? Eles simplesmente estão a ser originais, estão a cantar a cultura deles em outras coisas e vai ser deles. Se continuar assim, daqui a pouco vão aparecer, olha, que zomba é nossa, vocês vão, e vamos falar o quê? Eu ainda não dei nem 30% do que eu tenho para dar, eu tenho muito mais coisas. E me irrita às vezes porque eu quero tirar já tudo, estás a ver? Mas não dá, tem que ser... E isso é que era o meu problema e eu precisava de aprender isso. Tem que ser baby steps, vai gatinhando, vais andar e um dia vais correr.
Entrevista em Luanda de Mayra de La Salette para a Voz da América, com edição de Bárbara Santos. Canta aqui Rui Orlando, de Angola. Até à próxima semana.
Eu vim primeira mão. Prometo tentar ser o meu.
tristeza, na doença. Quando falhas, eu vou achar.
Foi assim, Artes aqui na Voz da América. Estamos a caminhar para o final desta emissão de sexta-feira, mas um pouquinho mais de música, porque hoje é sexta-feira. Kalomu Shima traz o tema, é o tema que nos apresenta o Ângelo Boss.
Ainda sinto amor nas tuas lágrimas, ainda vejo que gostas de mim. Pela expressão do teu rosto, amor, te juro, fidelidade, respeito e muito carinho. A melodia do som da tua voz, dizendo baixinho, meu amor, desperta. Teu beijo quente, massagem da minha vida, é a razão pela qual te amo tanto. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Longe de ti, minha vida é um tormento. Longe de ti, fico sem paz e não aguento. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Vida é um tormento, longe de ti fico sem paz e não aguento. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor do que ausente. Irei para todo lado sempre contigo. Amor presente é bem melhor. Mushima,
canta Mushima.
Quando são 14 horas e 25 minutos aqui na capital americana, continuo a acompanhar a Voz América. No final desta emissão, vamos então aos títulos que marcam a atualidade. Morreu o antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, hoje aos 95 anos, num hospital em Singapura, onde recebia tratamento médico há 5 meses. A causa da morte não foi divulgada. Nos Camarões, o líder do principal partido da oposição, Maurice Kamto, e 88 pessoas compareceram hoje em tribunal militar acusados de insurreição, mas a audiência foi adiada depois de um dos detidos ter queixado de tonturas. Kamto e os outros fazem face à pena de morte se forem considerados culpados dos crimes de insurreição, hostilidade à pátria e rebelião. O conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, confirmou que vão recomeçar dentro de semanas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Ele recusou-se, no entanto, a fazer um qualquer prognóstico, dizendo que é de prever que as negociações serão, nas suas palavras, acaloradas. Em Angola, o Tribunal Supremo, a Câmara Criminal, mais precisamente através da juíza em carrega, anunciou hoje, em comunicado, que no próximo dia 25 de setembro de 2019 vai começar o julgamento do antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe Duarte da Silva, também do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno de Sousa dos Santos, igualmente Jorge Gaudens Fontes Sebastião e António Samália Bula Manuel, por branqueamento de capitais e peculato, um caso que a Voz América tem acompanhado há algum tempo. Portanto, está marcado o início do julgamento para o próximo dia 25 de setembro. No Reino Unido, a Câmara dos Lordes aprovou hoje um projeto de lei que impede o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, sem um acordo, e força o Primeiro-Ministro Boris Johnson a pedir uma extensão de prazo. Originalmente, a data era de 31 de outubro. A regra já havia passado na Câmara dos Comuns na quarta-feira e faz com que Johnson exija uma extensão do prazo de mais de 3 meses, caso o Parlamento não aprove um acordo ou uma saída consentida até o próximo 19 de outubro. Continuamos com mais notícias. Dirigente em Istambul do maior partido de oposição à Turquia, Kanan Kafancioglu, foi hoje condenado a quase 10 anos de prisão por alegada propaganda terrorista e por insultar o presidente Recep Tayyip Erdogan. O Partido Republicano Popular disse que a dirigente do partido em Istambul vai aguardar liberdade em apelo em instância superior. E o Palácio Real Britânico confirmou hoje que o príncipe Harry vai deslocar-se a Angola este mês para visitar um projeto de limpeza de minas em que a sua mãe, a princesa Diana, esteve envolvida. Diana visitou Angola em 1997 e morreu poucos meses depois num desastre de automóvel em Paris. Harry vai visitar também África do Sul, Malawi e Botswana. E assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América, 6 de setembro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.